A Rádio Senado apresenta Escala Brasileira.
Estamos começando mais uma Escala Brasileira aqui pela Rádio Senado. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado você que nos acompanha nesse Brasil de Deus, você que nos acompanha pela internet de qualquer canto desse planeta. Hoje temos a honra de receber aqui um dos maiores bateristas, músicos que o nosso Brasil já gerou, Cláudio Infante. Muito obrigado, é uma honra ter você aqui conosco. Seja bem-vindo à Escala Brasileira, meu querido.
Poxa, é um prazer tocar essa escala aí, Renato, porque sua abrangência é enorme, vai a vários cantos desse Brasil querido, que, nossa, já tive muita oportunidade de rodar de ponta a ponta, em várias situações, e é a nossa casa, né? Então, poder chegar através do seu veículo e de uma forma artística e musical é uma honra.
Uau, que legal, que legal, Cláudio. Você, lembrando aqui que você que está em Rio Branco, nos acompanha na frequência de 100,9, em Teresina em 104,5, e Macapá, você que está em Macapá, nos ouve em 93,9, obrigado demais pela sua audiência. Galera, o Cláudio Infante, só para vocês terem uma ideia do peso desse nome e dessas baquetas que ele segura, além de sua carreira solo, já com 3 álbuns lançados, ele já tocou com Rita Lee, B.B. King, Djavan, Ed Mota, Marisa Monte, João Donato, Gilberto Gil, só para citar alguns, e realmente é um músico excepcional, com uma carreira já de tantos anos, de tantas coisas lindas que ele produziu, que ele já participou, e a gente hoje vai bater uma radiografia aqui, um pouco mais intimista desse músico sensacional e dessa pessoa que a gente está tendo a honra e o prazer de conhecer um pouco melhor. Mas Cláudio, tem uma história aí, rapaz, que a gente ficou sabendo e a gente viu na sua biografia, que a sua primeira tour internacional foi aos 10 anos de idade, né? Conta pra gente como é que foi essa história.
Então, eu fico olhando pra minha filhinha de 7 agora, né? E imaginando que, imagina, daqui a 3 anos ela estaria correndo aí o mundo sozinha, acompanhada só de outros artistas, né?
Uhum.
E essa história só foi possível, Renato. Eu gosto até de bater nessa tecla, porque eu me considero resultado da implantação de programas musicais dentro da escola, sabe? Uhum. A minha escola, a aula de música mesmo da escola era fraquinha, a gente tocava hino, ou com flautinha doce, ou com batendo um trianglinho, um coco, aquele coco de feira que o pessoal usa como percussão, assim, era uma coisa muito básica, né?
Uhum.
Mas tinha um festival anual, né? E esse festival era levado muito a sério, ia-se para um auditório mesmo de verdade, com som de verdade, com setup de palco de verdade, com luz, tudo. E eu tenho certeza que isso não só consolidou, como alavancou muitos talentos que vieram preencher futuramente as rádios brasileiras, são compositores, são artistas hoje estabelecidos no Brasil.
Uhum.
Né? Nesses festivais, só para dar uma contextualizada nessa minha história dos 10 anos, nesses festivais, eu tenho 4 irmãs mais velhas, né? 4 irmãs mais velhas do que eu, e todo mundo estudava na mesma escola.
Uhum.
Então, nas turmas acima da minha, né? Algumas turmas acima da minha turma, uma irmã minha tinha na sala, por exemplo, Cazuza.
Uau.
E Guilherme Caran, por exemplo, da Globo, né? A outra tinha o Lobão, o Zé Renato, Cláudio Nucci, Cristiane Torlone, né? A outra irmã tinha o Mu, né? Da Cor do Som. A outra tinha o Dade, também era. O Dade já era muito novinho, o baixista dos Novos Baianos naquela época. Então já era um... Caramba, bicho, o Dade é o baixista dos Novos Baianos, aquela...
Que legal.
Aquela novidade musical, aquela coisa que, assim, invadiu os lares das pessoas, né? Então, esse festival, nada mais, nada menos, era, antes dessas pessoas se consagrarem no mercado brasileiro, era o palco onde eles se apresentavam. Então, tinha a turma do Lobão, né? Que o Lobão sempre apresentava um repertório mais, assim, calcado em rock and roll, pesado. Aí tinha a turma do Cláudio Nucci, do Zé Renato, que já era o Boca Livre.
Uhum.
Né? Já era um Boca Livre, um projeto de Boca Livre, só que os outros cantores não eram o Maurício Maestro e o Davi Tigo, como o grupo se lançou na primeira formação. Eram outros, né? Era o Fernando Barroso, que eu me lembre, e o André Sequinel.
Sim.
Aí tinha o Cazuza pra turma dele, Jorge Israel do Kid Abelha também, mais novo assim como eu e tal, estávamos lá. E aí, de repente, surge um convite. Esses caras tinham 18 anos e eu tinha 10. Eu passava férias num lugar que a escola de samba ensaiava exatamente em frente à minha casa, né? Então, o programa da minha família era todas as noites, né, no verão, a caminho do carnaval, né, de dezembro até fevereiro, tinha ensaios noturnos dessa escola de samba para sair no carnaval, né? Isso em Petrópolis, né, Rio de Janeiro, na região serrana do Rio de Janeiro. E eu descia todas as noites, ia lá e tal, aí fui ficando, fazendo amizade, ficando com intimidade pessoal, comecei a pegar um instrumento de percussão, comecei a tocar, ganhei um agogô, e via com aquele agogô para cima e para baixo, tocando, tocava tarol, tocava surdo, olhava aquele instrumento e falava, pô, isso aí dá para mim, o que esse cara está fazendo eu consigo fazer. Eu senti uma facilidade ao olhar, né? Aí comecei a pegar, que eram 3 meses de ensaio diário, então a gente ia evoluindo. Pintou o convite para uma edição do festival, dessas pessoas que... Um desses caras da turma começou a namorar minha irmã há uns 5 anos atrás. Então, se eu tinha 10 anos, esse cara eu conhecia desde os meus 5, porque eles namoraram 5 anos, né? Então, assim, já era da família e ele sabia que eu tocava percussão, que eu gostava e tal. Ele fez um convite para esse conjunto que tinha o Cláudio Nutti, o Zé Renato e tal, ele era o baixista. Ele falou, pô, você não quer fazer uma audição lá, fazer um solo de agogô? Porque a música fala de uma história de uma pessoa que tá na arquibancada, uma moça que tá dançando, e o cara se apaixona, e o samba comendo, e parará. Aí eu falei assim, claro, vamos lá. Aí eu fiz lá o solo de agogô, ele falou, poxa, é isso que a gente quer. Pô, você podia abrir a música, pessoal, você já entrava, primeira coisa era você fazendo o solo, e a gente ia fazendo uns kicks, assim, tipo... Sabe, coisa assim, eu ia solando, eles iam fazendo uns kicks com a banda até entrar a música. Foi um barato, a gente ensaiou, deixou tudo pronto, aí no dia eu entrei, aquele frio na barriga, né, pra minha estreia mesmo no palco, aquela luz na cara, aquele gelo na barriga, aí me apresentei, sei que acabou, falei, caramba, já acabou, já passou, porque passou 2, 3 minutos a música, né, já falei, cara, já acabou, caramba, nem senti nada, fiquei congelado, mas executei, né. Aí você fica aguardando todo mundo se apresentar, aí tem aquele intervalo, aí tinha show da banda do Lobão, era tocando Raul Seixas, aquela pressão toda. Aí depois vem o resultado e falou, olha, o campeão é Grupo Agora, com a participação de Claudinho. E o Grupo Agora era esse grupo do Zé Renato e do Cláudio Nutti, que já era um embrião do Boca Livre. E eu falei, caramba, e agora o que a gente faz? A gente faz, não, a gente entra de novo, toca de novo. Aí eu já entrei, já comecei a curtir mais, porque comecei a ver aquelas carinhas ali rindo, felizes que a gente ganha. Eu comecei a poder olhar ao redor e me desprender um pouco daquela trava, né, da primeira vez. E aí todo mundo feliz, aí comemorando no camarim e tal. Aí um cara passou e falou assim, pô, tem um senhor aí que disse que vai levar vocês para os Estados Unidos. Eu falei, tá beleza, então. Pô, já tá bom, o negócio já tá bom, já ganhamos. Até parece que ainda vai ter negócio. Eu falei, pô, o pessoal sempre aumenta as histórias, né?
Sim, sim.
Cara, e era verdade, o cara bateu na porta assim, dá licença, eu queria falar com vocês, eu sou... meu nome é Carlos Gherardi, eu sou dono da Outro Turismo, eu era um dos júris. E o jurado sempre, ainda tem esse detalhe, era tão levado a sério esse festival, que o jurado era assim, um ano tinha Milton Nascimento, outro tinha Tony Horta.
Caramba.
Tinha Arthur da Távola, que é um grande jornalista brasileiro, tinha Wagner Tiso, tinha gente assim de outras áreas, como teve esse senhor, dono de uma agência de turismo. Falou, olha, eu dei 10 para vocês, gostei muito, fiquei feliz que vocês ganharam. E eu tive uma ideia aqui, queria conversar com vocês, porque eu pensei em pegar vocês e fazer vocês tocarem em alguns colégios do Rio de Janeiro e São Paulo, que tem muita facilidade, eu tenho lá ônibus na empresa, tudo para vocês irem para São Paulo. E enquanto vocês estão tocando, se apresentando, tem uma moça lá com a mesa, pegando a mala direto, os contatos de possíveis clientes, né, pais de crianças e tal. E eu vou ficar projetando imagens da Disney World, que eu faço 2 excursões anuais para a Disney World, uma em junho e outra no verão, daqui, inverno de lá, ambos os verões, né? A do meio de ano é lá, nos Estados Unidos, e o outro é aqui na gente. Então, eu faço excursões para Miami, Orlando, né? Onde tem a Disney World e tal, e tive a ideia de ter vocês tocando todas as noites no hotel para brasileiros, fazendo essa música que vocês fazem, tão boa e tal. Aí só tem uma condição. Qual é a condição? O garotinho tem que ir, porque ele é o... a cara do meu público-alvo, ele tem o perfil todo do pessoal que eu quero atrair, coisa e tal. Aí eles, caramba, e agora, né?
Caramba.
Aí acabou o festival, foi todo mundo pra minha casa, né? A minha mãe, como é que foi? Mãe, ganhamos, tá, que legal, oi, pai, tal. É que aconteceu uma coisa, o que aconteceu? Não, o senhor convidou a gente pros Estados Unidos e falou que a única condição é que o Claudinho tem que ir. Aí minha mãe, meu pai falou, mas de jeito, como assim, para os Estados Unidos, que é isso, sozinho, sozinho, mas ele falou que vem aqui conversar, vem jantar com vocês para explicar, e não deu outra, né, uns 2 dias depois estava o Dr. Carlos Gherardi lá em casa, ele queria mesmo aquilo, né, aquela ideia, aí ele explicou lá para meu pai que tinha toda uma estrutura de inspetores, monitores, acompanhantes, porque muitas das crianças que vão nessas turnês não vão com os pais, né, um ou outro os pais também vão, a família toda, e a criança está ali participando da... das pessoas, mas muitos assim, pais mandam a criança num grupo de amigos da escola, num grupo de amigos do bairro, do prédio, e aí eles falam, ó, tem toda a estrutura de acompanhamento, inspetores, a gente regula os horários, os quartos, inclusive a parte jurídica toda de passaporte, essa coisa toda é vista, então resultado. Meses depois eu já estava no Galeão, partindo para aí, eu estava me beliscando, eu não estou acreditando, isso é verdade, isso está acontecendo, estou indo para os Estados Unidos para passar lá tudo de graça, ainda ganhando dinheiro para tocar no hotel.
Meu Deus.
Eu não estava acreditando, né?
Thank you.
Você está com Escala Brasileira.